uma ação que encheu as ruas de cidades do litoral de São Paulo de policiais. Uma ação feita com profissionalismo e inteligência, segundo um lado. Uma ação que não reduz a insegurança, respalda a vingança e criou um cenário de massacre e crise humanitária, segundo outro lado. Uma ação que deixa um rastro de denúncias de execuções e de intimidações a moradores. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 12 de março de 2024, dia em que o número de mortos pela Operação Verão chegou a 43. Desde segunda-feira, 3 pessoas foram mortas pela Polícia Militar na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. As novas mortes aconteceram no município de São Vicente.
Primeiro, Carlos Alberto de Castro Júnior e Luan Batista Messias de Souza foram baleados pelos policiais em Sambaiatuba na tarde de segunda-feira. A Secretaria Paulista de Segurança Pública afirma que os agentes percorriam um local considerado um ponto de tráfico quando ouviram disparos e avistaram 3 suspeitos tentando fugir. Os homens teriam atirado contra os policiais, que revidaram, atingindo 2 deles. O terceiro conseguiu escapar. Uma arma de fogo e drogas foram apreendidas no local, segundo a secretaria.
A terceira morte foi de Jefferson Roberto Romano, atingido pelos policiais na madrugada dessa terça-feira na sua casa em Itararé, também em São Vicente. Os agentes teriam recebido uma denúncia que afirmava que ele era membro da facção criminosa PCC e tinha a missão de matar 3 PMs. O boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso afirma que Roberto Romano teria sido abordado pelos policiais e disparado contra eles. Os agentes revidaram, matando o homem.
As 3 mortes aconteceram durante ações da Operação Verão, que começou em dezembro de 2023. A morte do agente Samuel Wesley Cosmo, em 2 de fevereiro, deflagrou uma nova fase da ação e, desde então, denúncias de abuso policial começaram a aparecer.
A Polícia Militar costuma registrar as ocorrências na região de forma padrão. As mortes acontecem em confrontos e os suspeitos são descritos portando armas, drogas, dinheiro e celulares. Mas um relatório entregue para a Procuradoria-Geral de Justiça, produzido por entidades a partir do testemunho de moradores, fala em execuções, invasões de domicílio e violência contra a população em geral.
Uma das denúncias que surgiram, por exemplo, é sobre o caso envolvendo o Leonel Andrade, que era deficiente, como contou a família dele para o site G1. Ele usava 2 muletas enquanto conversava com um amigo e vizinho, Jefferson Miranda, perto de onde os dois moravam, quando a polícia chegou atirando. Os dois morreram. A versão contraria o descrito no boletim de ocorrência da corporação, que afirma que os dois eram suspeitos armados. A esposa de Andrade diz que ele mal tinha forças para segurar as muletas, que não tinha como segurar um revólver.
Denúncias também foram feitas por funcionários do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência da Baixada Santista, e de um hospital de Santos. Segundo os profissionais, corpos de pessoas mortas durante a ação policial são levados para os hospitais como vivos, como revelou o G1. A estratégia busca evitar a perícia. A Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, comentou outros casos no programa É Notícia da Rede TV.
Nós vimos desde pessoas, né, cegos sendo executados pela polícia em supostas trocas de tiro, até casos de criança que apanharam, crianças de 10 anos, apanhando de policiais militares fardados em comunidades periféricas da Baixada Santista. Então, nós temos imagens de casos, né? A gente tem o caso do Juan, que é aquele servidor da prefeitura de São Vicente, que foi baleado por um policial enquanto estava ali, né, fazendo serviço de manutenção e zeladoria. Ele, enfim, se envolveu numa discussão com o policial e primeiro ele leva um tiro na perna, depois ele leva um tiro na barriga. Então, infelizmente, nós temos muitas evidências de que tem acontecido ilegalidades. E aí eu acho que é importante a gente destacar, né? A gente precisa de polícia e precisa de uma polícia forte, né? De uma polícia legalista, uma polícia Isso. profissional. Casos como esses de abusos, eles tendem a ser um desvio, eles tendem a ser um pequeno percentual dessa força que tem mais de 80 mil homens e mulheres. Mas o fato é que se 1% dessa corporação resolver desviar ou resolver ser violenta, já são milhares de casos todos os anos.
O Cláudio Aparecido da Silva, ouvidor das polícias de São Paulo, disse no início de março que existem elementos que contestam casos descritos por policiais como mortes em confrontos. O ouvidor afirma que muitos boletins de ocorrência são um copia e cola e que existe a suspeita de alteração nos locais dos óbitos. Silva também disse que agentes têm intimidado moradores de comunidades da Baixada Santista para que eles não relatem abusos cometidos na operação. Ele descreveu o cenário no litoral como, abre aspas, de massacre e crise humanitária, fecha aspas. Com a operação, o número total de mortes pela Polícia Paulista aumentou 94% no primeiro bimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Houve reações às denúncias de abusos. A ONG Conecta os Direitos Humanos e o Instituto Vladimir Herzog se juntaram com a Defensoria Pública de São Paulo para pedir o fim da Operação Verão. Também pediram que seja obrigatório que policiais usem câmeras corporais nessas ações.
A Conectas também fez junto com a Comissão Arnes uma denúncia na ONU, a Organização das Nações Unidas. Elas apresentaram ao órgão internacional evidências de que o governador Tarcísio de Freitas é responsável por investir deliberadamente na violência da PM contra pessoas negras e pobres por meio da Operação Verão. Um levantamento da Ouvidoria das Polícias Paulistas, feito no início de março, aponta que pelo menos 27 vítimas da ação na Baixada Santista eram negras. Tarcísio reagiu às denúncias. Na sexta-feira, ele disse o seguinte.
Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí.
O governador disse na mesma entrevista a jornalistas que a operação é feita com profissionalismo e inteligência e que as denúncias de abusos policiais vão ser investigadas. Tarcísio também já afirmou que todos os casos de morte em confrontos são apurados com rigor pelas polícias civil e militar, com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Já o Guilherme Derrite, que é secretário da Segurança Pública de Tarcísio, disse na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 6 de março, que pretende tornar a Operação Verão permanente e que não reconhece os excessos da Polícia Militar na Baixada Santista, como a gente escuta agora.
Nenhum órgão correcional das polícias, Corregedoria da Polícia Militar ou Corregedoria da Polícia Civil, recebeu qualquer denúncia, qualquer informação, qualquer relato oficial de que houve abuso de autoridade das forças policiais. E caso isso aconteça, mas com total transparência e absoluta certeza, isso será investigado. Então, para nós, enquanto são relatos que são, claro, publicizados pela imprensa, mas que são falados por parte dos moradores, a gente não pode, através de um relato informal de uma pessoa que nem sabe, uma denúncia anônima, instaurar um procedimento, sendo que os dois órgãos correcionais da Polícia Civil e da Polícia Militar não receberam formalmente nenhum tipo de denúncia. Por isso, é óbvio que eu não reconheço nenhum excesso até que se chegue oficialmente para as forças policiais.
Outras denúncias de abuso policial na Baixada Santista já tinham sido feitas em 2023 durante a Operação Escudo, deflagrada em julho, depois da morte de um soldado da Rota no Guarujá, cidade que fica na região. Foi aí que esse tipo de operação se tornou um protocolo adotado pela Secretaria de Segurança Pública quando policiais são atacados.
A Operação Escudo durou 40 dias. O saldo foi de 28 mortos, suspeitas de excessos e denúncias ao Ministério Público de tortura, execuções e intimidações a moradores. Na época, Tarcísio se disse muito satisfeito com o trabalho da polícia na região. A Escudo tinha sido a ação mais letal na Baixada Santista desde 2006, quando forças de segurança reagiram a crimes do PCC.
Balanço da Secretaria de Segurança, divulgado depois do final da Operação Escudo, no dia 5 de setembro de 2023, aponta que 958 pessoas foram presas, entre elas líderes de facções e traficantes. A polícia também apreendeu 70 adolescentes infratores.
Em dezembro de 2023, o Ministério Público de São Paulo tornou réus dois policiais militares pela morte de um homem em uma comunidade do Guarujá. Eles foram afastados das atividades. Segundo o órgão, existem outros 25 procedimentos investigatórios criminais instaurados para esclarecer as circunstâncias das mortes na Escudo.
A Secretaria de Segurança Pública justifica a deflagração dessas ações como uma maneira de, abre aspas, restabelecer a ordem pública e a sensação de segurança na comunidade local, além de identificar e prender os responsáveis pelas ações criminosas contra os agentes de segurança paulistas. Fecha aspas.
O apoio e endosso às operações mostram a legitimidade institucional do justiçamento, o que é perigosíssimo. Como disse para o Nexo o sociólogo Leonardo Ostronoff, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Abre aspas para ele. É algo que não deve estar dentro das forças policiais porque está fora do aparato legal. Esse não é o procedimento de uma democracia, fecha aspas.
O pesquisador também disse que o modo adotado pelas operações de Tarcísio, de vingança policial em resposta ao crime quando agentes são atacados, na prática acontece há muito tempo e é naturalizado no Brasil. O sociólogo diz que a morte de policiais é uma situação que exige uma resposta do Estado, mas sem a adoção de uma lógica de guerra, que coloca o policial num risco ainda maior. A Samira Bueno, do Fórum de Segurança Pública, também falou sobre os perigos de ações como essa.
Nós ficamos 23 anos sem ter um policial da rota assassinado no horário de trabalho e a gente tem 2 mortos no período de 6 meses. E eu trago esse dado para mostrar o quanto os policiais também ficam vulneráveis com esse tipo de política, que é uma política pautada pelo enfrentamento, por uma ideia de vingança, mas que na prática está dando margem para que policiais que estão ali para garantir a lei muitas vezes, né, enfim, incorram em ilegalidades para enfrentar o crime.
A ação da Petrobras voltou a cair na segunda-feira, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu declarações criticando agentes do mercado financeiro pela queda de mais de 10% na ação da petroleira na sexta-feira. A crise tem como objeto central a distribuição de dividendos para os acionistas. Mas o pano de fundo é mais antigo, como Marcelo Rubissek explicou em texto publicado no Nexo. Marcelo, conta pra gente como funcionam os dividendos da petroleira.
Bom, antes de tudo, dividendos é o nome que a gente dá para essa parcela dos lucros de uma empresa que é distribuída para os seus acionistas. Então, no caso da Petrobras, quem tem ações da empresa ganha um pedaço desse lucro. O que acontece é que a Petrobras tem regras que ditam como que vai funcionar isso. Desde julho de 2023, tem ali uma regra que diz que ela vai ter que distribuir pelo menos 45% do dinheiro que está no caixa depois que são feitos os investimentos. Isso para resumir bem. Mas a Petrobras também pode pagar dividendos extraordinários. Ou seja, tem aquele mínimo ordinário, mas se ainda sobrar um dinheiro, ele pode ir para os acionistas. Quem toma essa decisão é o Conselho de Administração. E aqui vale a pena a gente lembrar uma coisa importante, tá? A Petrobras é uma empresa de capital misto. Ela tem os seus acionistas privados, claro, mas ela tem também uma participação importante do governo federal. Então, quando ela distribui dividendos, também entra um dinheiro no caixa do Tesouro.
E, Marcelo, como a distribuição desses dividendos resultou numa crise?
O que aconteceu foi que, junto com o lucro de 2023, a Petrobras divulgou na quinta-feira, dia 7, que não ia pagar dividendos extraordinários referentes ao último trimestre. E aí, a ação caiu 10% no dia seguinte, por diferentes motivos. Claro, a gente pode imaginar que os investidores privados não gostaram de ficar só nesse mínimo. Mas também teve mais coisa. Eles foram pegos de surpresa e, além disso, começaram a desconfiar sobre o que a Petrobras poderia fazer com esse dinheiro. Para explicar um pouco melhor aqui, esse dinheiro excedente vai para uma reserva, não pode ser usado para investir. Mas entre algumas pessoas do mercado circulou essa desconfiança sobre se não poderia ter uma certa interferência do Lula para usar esse dinheiro justamente para investir. E o Lula ficou bravo e criticou essa reação negativa do mercado. Mas enfim, essa foi a briga que aconteceu de dentro para fora. Mas a gente sabe também, por relatos publicados pela imprensa, que também teve uma briga dentro da Petrobras, que está por trás dessa decisão de reter os dividendos extraordinários. É um embate entre o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Enfim, no fim do dia, o Silveira veio ontem a público para tentar colocar panos quentes nas duas brigas.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E lembrando que a newsletter diária que o Nexo envia gratuitamente toda noite mudou. A Durma com Essa agora se chama Nexo Hoje e chega no seu e-mail com design e conteúdo diferente. E tem mais uma novidade. Nela e no site do Nexo, você agora acessa a transcrição do episódio do Durma com Essa. Se você não assina a newsletter ainda, é só se cadastrar em nexojornal.com.br.
Do novo morticínio na Baixada Santista aos interesses na disputa pelos lucros da Petrobras, Durma com Essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!